E a pandemia, qual efeito fez na vida dos brasileiros? Muitos efeitos. Entre eles, por exemplo, nós tivemos a redução do consumo dos brasileiros. O que leva a isso? Vamos conversar com o Toninho. Toninho, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, o principal efeito que a gente teve na pandemia foi o desemprego. As pessoas começaram a ter acesso ao benefício e, na sequência, também maior acesso ao crédito, dado que a taxa de juros chegou a atingir 2%. Mas a gente sabe que toda vez que a taxa básica de juros cai, os empréstimos e financiamentos não caem na mesma proporção. Mas, mesmo assim, as pessoas tiveram mais acesso ao crédito. O interessante dentro desse momento é que houve uma mudança também do perfil do consumidor. Ele se tornou um pouco mais consciente. Então, aquele consumo desenfreado, exagerado, né, muito motivado por uma expectativa positiva e otimista, ele foi moldado e as pessoas estão um pouco mais conscientes. Até alguns dados, né, muitas pessoas estão procurando roupas usadas em detrimento a roupas novas, né? E o ticket também, nesse setor do vestuário, caiu um pouco, né? Então mostra que as pessoas estão um pouco mais preocupadas com esse consumo um pouco mais consciente.
Agora, esse consumo consciente, ele veio para ficar, ou a gente pode ter mais para frente, com a melhora do potencial de ganho, uma aceleração dele? Porque o brasileiro sempre teve esse dilema, né? O brasileiro sempre teve uma dificuldade imensa, imensa, de consumir o necessário e não abusar no consumo.
Eu tenho uma grande expectativa sobre isso, viu, Gilson? Eu acho que pode ter mudado um pouquinho, mas não mudou totalmente. Justamente porque nós temos um fator cultural. Uhum. Nosso Sudeste, em termos de consumo, comparado com um país de primeiro mundo, é alto. Então, toda vez que a gente receber um recurso extra ou tivermos um otimismo maior em termos de recuperação econômica, em termos de emprego, a gente vai acabar gastando. Então, enquanto a gente conseguir equalizar esse déficit de consumo, né, nosso PIB per capita é muito mais baixo que um país de primeiro mundo, a gente vai continuar vislumbrando esse consumo que é tido em outros países, né? Então, o brasileiro tem isso muito por causa desse déficit de consumo. Eu acredito que essa situação da pandemia melhorou um pouco esse comportamento, as pessoas estão mais conscientes, mas a gente sempre tem que tomar cuidado quando o otimismo do crescimento econômico, do emprego, vier à tona, talvez as coisas mudem um pouco.
Eu estava vendo uma pesquisa, um levantamento feito para a consultoria, e ela colocou o seguinte: se não me engano, a consultoria é a Adetec Consultoria, uma coisa assim. Eles estavam ligados à CNI, à Confederação Nacional da Indústria, fizeram um levantamento sobre renda e classe e consumo. As classes D e E, elas dependem muito de ajuda do governo, né? Ficaram muito dependentes da ajuda governamental. E a classe C é a classe que mais depende do salário e da renda, né? Quer dizer, é por isso que a gente teve essa redução um pouco também, né? Muita gente perdeu a grana para gastar, né?
Exatamente, a inflação também ajudou nisso, né? Uhum. A inflação sobre consumo de itens básicos, ela afeta diretamente a cesta básica de consumo. A gente pega essas classes C, D e E, normalmente elas têm uma proporção maior da renda atrelada a esses bens. Então eles foram severamente afetados, né? Nós tivemos também muitas famílias procurando um bico, uma atividade complementar, muitos profissionais mudaram de atividade também, né? Então tudo isso afetou o dia a dia das famílias, né? Então, eu acredito que o crescimento da informalidade também ajuda nesse sentido. Agora, com o crescimento econômico, retomado do emprego, mês após mês, nós estamos tendo saldo positivo de emprego, pode ser que essas famílias elas sejam incentivadas ao maior consumo, dado que não fizeram na pandemia, né? Então, ficou esse déficit para trás que as pessoas vão tentar equalizar, né?
Eu estava até comentando agora há pouco, o Paraná teve um recorde no primeiro trimestre de geração de empregos. Serviços destacou, 66% do emprego gerado foi no setor de serviços no estado, que é um número fantástico, e o governador do estado fala até em pleno emprego no estado. Exagero?
Olha, eu acho que para o pleno emprego tem um espaço ainda grande, né? Uhum. Dado que a gente tem aí no Brasil um desemprego de quase 12%, né? O Paraná, ele convive com situações até engraçadas. Em alguns segmentos falta profissionais, em outros sobra. Então nós temos uma série de atividades aí, algumas estruturas que não se encaixam. Exemplo, cidades pequenas normalmente não tem um setor de serviço muito desenvolvido, muitas vezes é o setor de agropecuária, né? Uhum. E aí a gente tem no setor de serviço, ele é muito desenvolvido em cidades de maior porte. Então, em algumas atividades, tecnologia da informação, nós temos o caso da construção civil também, que necessita de profissionais, a gente tem uma falta de disponibilidade de mão de obra, enquanto que a gente tem em cidades menores muita gente desempregada sem poder ter acesso. Nós tivemos também vários profissionais que estiveram na indústria, estão procurando uma atividade agora no setor de serviço também no encontro, né? A gente discute seguidamente, né, que as vagas da agência do trabalhador muitas vezes ficam até ali por meses sem a gente poder fechar, dado que existe esse desemprego estrutural, né? Uhum. Então acho que a gente está longe do pleno emprego, né? O que a gente está tendo hoje é um desemprego estrutural. Então até que a economia se ajuste nesse sentido, a gente vai ter profissionais procurando qualificação para poder se alocar em alguns setores que precisam de obra. A gente também vai ter empresas mudando de atividade ou mudando de cidade, procurando talvez fechar essas lacunas e se tornar cada vez mais competitivas, né? Então acho que é difícil. Pleno emprego acho que está um pouquinho longe, viu, Gilson?
É verdade. Eu achei legal o que você colocou de desemprego estrutural. Acho que isso é muito interessante, porque a gente tem no Brasil vagas, oportunidades de trabalho que não fecham. Se você pensar assim, pô, tem muita gente desempregada. Tem. Mas você não tem qualificação destas pessoas para poder cumprir as exigências dessas vagas que são oferecidas. Quer dizer, enquanto a gente não tomar consciência de qualificar os brasileiros, melhorar a educação no Brasil, gerar uma geração futura com empregabilidade, esse negócio não se resolve, né? Aí fica, me desculpa aí, vou até abusar um pouco do teu espaço, esse discurso que a gente tem de fazer ajuda para a população de 300, 400 reais, bolsa isso, bolsa aquilo, tudo bem, a gente precisa com medida de urgência. Mas enquanto a gente não superar essa desqualificação dos brasileiros, essa condição de desemprego estrutural, não tem o que resolver, né, Toninho?
Exatamente, né? O Brasil ele tem que pensar em aumento de produtividade, né? Então, se a gente tem o primeiro movimento, que é a ocupação das vagas, né? As empresas vão crescer, vão ofertar, mas quando a gente discute competitividade, é necessário que essas pessoas que estão empregadas produzam mais em detrimento do que elas já fazem, né? Então, aí a gente pensa em competitividade em termos de setor. O que o Paraná vive hoje é, de fato, esse desemprego estrutural. A gente tem vários segmentos que estão contratando e não conseguem profissionais, ou conseguem profissionais que, às vezes, não têm um salário que seja competitivo, né? Então, são situações que acabam ocorrendo na economia, né? E a gente também avalia, Gilson, aquelas situações em que vários cursos técnicos estão à disposição hoje. Perfeito. E as vagas não são também fechadas. Perfeito. Então, acredito que as duas partes estão, de certa forma, merecendo um pouco de atenção, né? O setor público em si, no incentivo correto das oportunidades que vão fazer sentido, e as pessoas, né, olhando esses cursos como uma escada para que elas possam ganhar mais, né, e receber uma remuneração a partir da sua produtividade, né? É isso só no médio e longo prazo, né, mas reforço, né, pleno emprego no Paraná está bem longe.
É aos poucos, né, Tony? Fazer para acontecer não acontece do dia para a noite, fazer com que as coisas realmente dêem certo. Sabe o que acontece do dia para a noite? É dar dinheiro para as pessoas consumirem, dar dinheiro para as pessoas consumirem, e as pessoas consomem, dá aquela sensação, né, de consumo na economia e tal. Mas isso não se sustenta, né? A gente já falou várias vezes sobre isso aqui.
Com certeza. O pleno emprego, a premissa dele é que todos os fatores produtivos estejam em plena atividade produtiva.
Exatamente.
Quando você tem desemprego estrutural, então tem algumas lacunas que a gente precisa fechar ainda, né? Nossa torcida é sempre que as pessoas se conscientizem, busquem as opções que tem no mercado hoje. Uma evolução que a gente teve muito forte na pandemia foi acesso à educação online. Então, muitas pessoas não tinham, agora estão tendo, né? Esse é um grande avanço, né? E as empresas também estão mais conscientes, ofertando internamente também essas opções, né? Eu acho que esse é um benefício que a pandemia trouxe dentro dos grandes malefícios, né? Isso muda um pouco essa trajetória de médio e longo prazo.
Toninho, muito obrigado por essa conversa. Até nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o Toninho pelo Instagram, JRToninho, ou no e-mail, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br.